Há uma expectativa de que, ao menos, a safra 19/20, que vai começar em abril, safra de cana, no mínimo possa empatar com a safra que ainda está oficialmente em andamento, mas praticamente consideramos isso entre safra. Vamos ver o Paraná, como que devem ser as expectativas desse hoje terceiro, quarto estado mais importante aí na produção. Conosco, então, Miguel Tranin, presidente da Alcopar. Miguel, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de participar contigo de informações do nosso setor.
Mais uma vez, né, Miguel? Miguel, aproveita aqui, e confirma para mim ou me corrige. Eu falei terceiro ou quarto produtor, mas vocês devem ser o terceiro mesmo, né? Primeiro deve ser Goiás hoje, né, Miguel?
Nós já estamos em quinto, rapaz.
Ah, não,
O
caiu
Sul já
mais
passou
ainda,
a
que
gente.
pena.
Caiu, saiu. O Mato Grosso do Sul já passou a
Já
gente, né?
passou a gente.
Agora está São Paulo, Minas, perdão, Goiás,
Goiás,
Minas
Minas.
e Mato Grosso do Sul,
Ah,
depois o
perfeito,
Paraná.
perfeito. Paraná que já foi até segundo, né, Miguel? Na verdade, né?
Exatamente, por muitos anos.
Exatamente. Miguel, você acompanhou a gente aqui nos últimos tempos e você deve ter visto os vários produtores, lideranças aí de várias regiões, até mesmo em Minas Gerais, mostrando uma possibilidade de uma safra, pelo menos no primeiro terço dela, um pouco mais baixa por conta do veranico grande aí de dezembro, janeiro, uma estiagem. Algumas unidades já, inclusive, já avisaram que vão retardar um pouco o início do plantio. E a Raízen hoje falou que estima uma produção igual, no mínimo igual ao ano passado, de 570 milhões de toneladas. Qual é a visualização, essa inicial aí do Noroeste Norte Paranaense, Miguel?
Bom, Giovanni, aqui foi um pouco diferente que ocorreram chuvas aqui. Foram chuvas assim, localizadas, mas é claro que tivemos no meio do ano lá aquele período muito seco. E aqui no Paraná já tivemos a dia 18, agora uma umidade já começou a safra. Então a safra no Paraná já praticamente deu início e mais uma deve entrar em operação até o final do mês e algumas no início de março.
Então,
Mas
uma já tá em operação, né?
já está em operação. Já está em operação. A Copicana, em Paraíso Norte, já está em operação.
Perfeito.
E assim, o que eu, no campo, Giovanni, a gente, pessoa até que eu gosto bastante até de olhar o canavial, o que a gente percebe é tivemos aí 60 dias, aí uma pequena chuva e depois mais 40 dias de estiagem. Então, esses 100 dias impactou muito. A cana sentiu, não recuperou na proporção que deveria se recuperar. Então, vai. Aqui deu uma chuva boa e continuou com chuvas esparsas. Mas não vai sentir todo o efeito. Então, vamos ver. Eu acho que forçosamente a gente deve ter uma safra muito semelhante à safra anterior. O que
Perfeito.
vai contemporizar é que assim, nós tivemos uma recuperação aqui no Paraná muito grande de reforma de canaviais. Então, isso eu acho que vai ajudar um pouquinho até nisso que. Assim, essa reposição, 20%, eu acho que a gente deve ultrapassar até um pouco disso na reforma dos canaviais, onde foi assim, um direcionamento muito grande de investimento nessa reforma.
Agora, essa reforma já é cana que entra agora, cana nova que entra agora, cana planta já para essa safra, Miguel?
Deve entrar um pouco mais para o segundo semestre em diante, mas é muito agora plantada no final para fazer a cana de ano e meio, safra de 20 do que desse ano até, mas entra um pouco já de cana para o final, já deve entrar esse ano sim.
Perfeito, perfeito. De todo modo, ainda as expectativas ainda se concentram nesse início. Miguel, A distribuição, as operações das usinas aí, elas são bem distribuídas, início, meio e fim de safra, ou elas têm tem um período maior de concentração, Miguel?
Hoje tá bem distribuído, sabe? Mas é claro que pela própria natureza da planta e o período climático ali, tem uma concentração melhor, até pela riqueza da cana, mas no meio da safra, né? No mesmo que no Paraná, que a gente tem a característica aqui do inverno ser um pouco frio, então tem uma concentração, uma cana mais rica, mais açúcares, e daí até uma busca daí nesse período de fazer aquele açúcar que está contratado para poder cumprir as metas aí de açúcar. Embora no Paraná não tenha sido diferente, né? Se era uma safra mais alcooleira, né? Produzindo bem mais álcool e bem menos açúcar também. Nós estimamos em torno de 28% a menos açúcar. E o inverso também é verdadeiro, 27% a mais de etanol. Ao total, principalmente no hidratado, né?
Para essa safra já está um pouco mais complicado fazer uma previsão, né, Miguel? A gente sabe
Tá.
que vai ser um período mais alcooleiro novamente, mas
Isso.
ainda a proporção do mix está muito embaralhado, porque Nova York, agora que rompeu o açúcar, os 1.300 libra-peso, tem essa questão também da seca ter atrapalhado um pouco, até mesmo algumas unidades que em outras regiões que começariam a moer em março, né? Então, tudo isso. Isso está deixando ainda essa dúvida, né, Miguel?
E hoje tá, né, continua assim uma incerteza climática, embora tenha normalizado as chuvas aqui no Paraná, mas ainda dificulta bastante porque nós tivemos um período aí de estiagem muito severo, né? Então, com certeza nesse canavial que não foi reformado e sofreu aquela intempérie climática, então o comportamento dele vai ser bastante diferente, não sei se vai ter toda aquela produção, porque sentiu, né?
E
Sentiu sua
lembrando,
pedra.
né, Miguel, como você disse no início, teve aí praticamente 4 a 5 meses de tempo muito seco o ano passado, né?
Exatamente. Então aqui no Paraná foi um pouquinho menos, em São Paulo foi mais severo, né? Mas aqui esses 100 dias afetou bastante. Afetou já a cana desse ano e com certeza vai afetar o canavial que foi cortado naquele período do ano que vem.
Perfeito. Miguel, mas as expectativas no geral estão falando de, no mínimo, aí, uma manutenção, né? Quando você falou em 27 a mais de etanol e menos 28 de açúcar, 28% de
Isso.
açúcar, no geral, qual foi o número final mesmo de moagem na safra 18-19?
Aqui arredondando um pouco os números aí, na faixa de 35 milhões de toneladas, né?
Que já foi um pouco menor que na anterior, né, Miguel?
Já outra nós tivemos aí os 36, né? 36 e 700, né? Então já foi menor. Então
Exatamente.
o açúcar que foi 2.900 na passada, nós tivemos apenas 2 milhões nessa. Uma queda bastante significativa. Já o etanol, a passada foi na faixa aí de total, etanol total de 1 bilhão e 200, essa 1.560. Então, por isso, assim, número maior, mas muito mais concentrado no hidratado, né? No anidro
Claro.
nós tivemos até uma pequena redução, mas no hidratado foi quase 60% a mais de produção nessa
Perfeito.
safra anterior.
E a gente olhando, Miguel, essas projeções um pouco mais complicadas para a safra 19 e 20, né? Quer dizer, até mesmo o nosso amigo, o Martinho Ono, da SLC Trade, estava falando um dia para a gente aqui, falou: Giovanni, a pior profissão agora nos últimos tempos é ser trader de açúcar e etanol, porque as usinas estão todas atrapalhadas em ter uma noção exata de como fazer um planejamento já na boca da safra, né, Miguel? Aquelas que têm maior flexibilidade para virar a chave num curto espaço de tempo, vai lá e se mexe, mas muitas não estão com esse jogo todo.
O ano passado foi esse ano, né? Errei planejamento aí pelo menos umas duas vezes, né? Começou uma safra de um jeito, aquela estiagem, todo mundo refez as contas e depois mudou de novo. Então, é uma incerteza, de fato, é uma incerteza bastante grande.
Exato. Miguel, essas usinas que estão, essa que começou a moer agora, as outras que estão, que vão, estão programando aí para março, mas quantas para março estão sendo planejadas, Miguel?
É, em março, deve estar aí já, até o final de março, deve estar em torno aí já de 50% das usinas rodando. E o restante ali no começo de abril nós deveremos estar aí praticamente já, praticamente todas em operação.
Quantas unidades totais no estado hoje em operação, Miguel?
Nós estamos com 20 unidades.
20 unidades. Essas empresas são tradicionalmente, elas começam mesmo nessa época, ou elas estão embarcando aí nos estoques muito justos de etanol nos últimos dias aí, Miguel?
Não, aqui sempre quem, praticamente, vamos dizer assim, as duas que lideram o início da safra aí, é a Copicana lá de Paraíso do Norte, e a outra é do Grupo Melhoramentos aqui de Jussara. Elas sempre acabam abrindo a safra aqui no Paraná. É um pouco de diferente num ano ou no outro, mas geralmente as duas fazem abertura de safra aqui. Já é tradicional isso.
Já é tradicional. Mas há algum sinal, Miguel, em relação a alguma advertência, algum alerta em relação aos estoques atuais, ou você acha que eles estão bons aí, Miguel?
Quanto ao etanol, eu acho que está bastante tranquilo, apesar de um consumo bem maior com relação aos anos anteriores. Mas eu acho que exatamente porque essa particularidade do aumento de produção não foi só no Paraná. Eu acho que foi de uma maneira geral um aumento de produção disso. O que vai dizer muito agora para o próximo ano, e que daí, onde há essa indução de refazer as planilhas, Giovanni, na questão é o preço de petróleo, essa oscilação, a questão cambial. Então, nós ficamos, né, de uma interferência bastante grande, agora aí anunciando aí essa questão climática também na Índia. Então, são variáveis aí que estão mudando muito rapidamente, mas que impactam diretamente, né, no nosso negócio.
Eu vou apenas aqui recordar para os nossos amigos, você falou de Índia, Miguel. A Índia anunciou uma provável baixa aí na safra 19/20 deles, que começa em outubro, né? Talvez até abaixo de 30 milhões de toneladas de açúcar por conta de secas em regiões importantes. E isso ajudou a dar um reforço em Nova York, que ajudou a tirar o açúcar debaixo dos 1.300 libra-peso, viu, Miguel?
Que bom, uma boa notícia. Eu acho que é um bom impulso, né, para o nosso setor.
É verdade.
E nessa... que continuamos com essa expectativa.
E nessa balança a gente tem que botar Estados Unidos e China, né, Miguel? Porque se não, também não houver um acordo do ponto de vista global, né, entre esses dois países, de alguma maneira afeta a economia em geral, né? E aí as expectativas, e naturalmente que as commodities são as que mais sentem um impacto no primeiro momento. Né?
Sem dúvida. Tem isso aí, né? E esse etanol americano, ele acaba entrando numa entre-safra aqui, que acaba... sofrendo um pouco, são nossos companheiros lá do Nordeste, mas o etanol de milho, vamos dizer assim, é realidade, né? No nosso país nós já vamos ter um aumento de produção esse ano, novas indústrias aí sendo inauguradas, então é uma realidade que nós vamos ter que nos adaptar e conviver ou até participar do negócio, né? Acho que é até uma oportunidade em uma região onde houver a disponibilidade, principalmente de usinas e também a produção de grãos. Então,
lembrando, né, Miguel?
Isso.
Não, eu só recordando que uma das últimas vezes que você falou com a gente foi a partir de uma visita que você fez em Roraima, inclusive olhando essas possibilidades aí para os associados, né, Miguel?
Exatamente, olhamos isso aí, sim. Você quer saber, até os produtores de lá já me ligaram, me chamando para fazer uma visita para eles em abril já, e possivelmente estaremos lá para atender e conversar com eles mais uma vez, em uma alternativa de produção também para aquele estado. Eu acho que mais cabe, eu acho que para cada região a gente tem uma particularidade que eu, com grande possibilidade do Brasil também ser um produtor de etanol de milho.
É, e aproveitando aqui para lembrar você e os nossos amigos que amanhã às 11 horas da manhã nós vamos conversar com o Ricardo Tonkizik, que é o presidente da União dos Produtores de Etanol de Milho, viu, Miguel?
Exatamente. Eu estive com ele essa semana, nós tivemos a reunião lá da posse da CNA e até essa associação acabou se filiando também ao IPA, né? O Instituto Bem-Estar Agro, que é a base técnica da Frente Parlamentar do Agronegócio. E o Ricardo já é conhecido, já foi presidente da FPA, da IPA, né? É um baita companheiro também.
Exato. E o etanol de milho tem tudo a ver também, de alguma maneira, com a própria realidade do Paraná, né, Miguel? Independente até de outras regiões, independente até da expansão de unidades daí para outras regiões, o próprio Paraná também tem uma expertise na segunda safra que pode dar muito samba no etanol de milho aí também, né, Miguel?
Exato. Aqui talvez num modelo um pouco diferente da realidade lá do Mato Grosso, onde vai ser possível uma usina autônoma, ou seja, só de etanol de milho, nós temos uma particularidade aqui da usina rodar em conjunto, né, a Flex. Né? Então, fazer no mesmo período a produção de etanol de cana e etanol de milho, e principalmente aqui em uma particularidade que nós temos no Paraná é exatamente a demanda de proteína, né? Do DDG, né? Há uma demanda grande, principalmente pelas cooperativas produtoras aqui de frango e porco. Então,
é verdade,
você acaba tendo um mercado local bastante interessante para a produção do etanol, mas com um foco principal até na produção do DDG. Como fonte de proteína, né?
Não só pro porco e pro frango, né, Miguel? Mas também até pro próprio boi, porque aí nessa região noroeste do Paraná as propriedades são pequenas e eles trabalham muito os animais, o boi gordo, em coxo, né? Quer dizer, e o DDG é algo também muito significativo na dieta desses animais aí, né?
Exatamente. A particularidade do Paraná, né, como um todo, é uma estrutura agrária de pequenas propriedades, né?
Então, exatamente.
Então, tem um potencial de diversificação bastante grande, bastante significativo.
E ainda,
acaba sendo uma oportunidade de mercado, né, de consumo do DDG. Né?
E ainda com a fronteira do Mato Grosso do Sul aí nas portas, né, Miguel? Também.
Exato. Hoje até praticamente o grão do Paraná, né, aquilo que eu já te falei mais de uma vez, nós não concorremos aqui com soja e com milho, né? Nosso competidor aqui é frango e porco.
Então, é frango e porco,
não exatamente. Não é fácil competir a cana com frango e porco.
Exatamente. Miguel, para fechar, quando vocês vão ter mais ou menos finalizado as expectativas para 19 e 20? Entrando março, vai ter alguma coisa mais definitiva, Miguel?
Possivelmente. Amanhã eu já tenho uma reunião com os nossos associados aqui, a reunião da diretoria. Mas a expectativa, a estimativa até em função do clima, deve se dar aí no mês de março, mais no final de março, nós já devemos ter uma estimativa mais firme do que deve ser produzido no Paraná.
Tomara que não seja tão ruim quanto em algumas regiões, especialmente no oeste de São Paulo, já se prevê, viu, Miguel?
Eu estou bastante otimista, sim, com essa iniciativa dos empresários em investir na renovação, em caprichar um pouco mais na cana esse ano. Foi uma coisa que a gente focou bastante esse ano no estado, nessa recuperação do canavial. Afinal, como diz um amigo meu, o açúcar se produz lá, né? A indústria não é só extraindo, a produção está lá no campo.
Exatamente. E o negócio principal da Açúcar Energia ainda está no campo, né, Miguel? Que onde está o grosso da necessidade de investimento e é onde está o gargalo hoje no Brasil ultrapassar aí essa meta aí de 80, 90, ou 90, na melhor das hipóteses, tonelada por hectare, né, Miguel?
Eu acho que é essa aí a meta, né? Tá do nosso amigo Max Lander que fala, nós temos que atingir 3 dígitos por hectare. Essa tem que ser a meta do país. E eu acho que é isso aí que nós temos que buscar.
Vamos em frente, então. Miguel Tranin, presidente da Alcopar aqui com a gente. Miguel, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Meu muito obrigado, viu?
O prazer é nosso, Giovanni. Um grande abraço e meus parabéns aí pelo trabalho.
Obrigado a
Obrigado.
vocês. O sucesso nosso é o sucesso de vocês. Um abraço.
Obrigado, abraço.
A safra de cana no Paraná talvez vá ter uma quedinha no início, minimizada por conta de uma alta renovação, uma cana que vai entrar a partir do segundo semestre. Essa queda é atribuída naturalmente a um tempo mais seco de dezembro e janeiro, com chuvas mais esparsas e mais um pouco mais regulares que aqui em São Paulo, mas que influiu sim, né? Uma usina já começou a operar, já começou a moer já agora no Paraná, mais duas ou três começam a entrar no começo de março, e até o final de março, 50% das 20 unidades paranaenses já vão estar a pleno vapor quando a safra oficialmente começa em abril. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente que voltamos logo mais com novas informações. Muito obrigado.